My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de estarmos juntos e de refletirmos sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O presidente Monson, que preside o Devocional, pediu-me que dirigisse esta reunião. Estendemos nossa calorosa saudação natalina a cada um de vocês e a todos os que assistirão a este devocional em outra ocasião. Reconhecemos a presença da Primeira Presidência, dos membros do Quórum dos Doze Apóstolos e outras autoridades gerais e presidências gerais das auxiliares que estão entre nós. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo e a Orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mike Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abrirá a reunião cantando Mundo Feliz, Nasceu Jesus. Em seguida, a oração de abertura será oferecida pelo irmão David L. Beck, presidente-geral dos rapazes. Logo após, o coro nos brindará com Quando o Anjo Proclamou.
Nosso Pai Celestial, viemos diante de Ti em oração e expressamos nosso amor por Ti e nossa gratidão a Ti pelas Tuas muitas bênçãos. Somos gratos pela época do Natal, pela oportunidade de refletirmos e celebrar o nascimento de Teu Filho amado, de aproximarmos-nos de Ti e de cada um dos outros, de nossos irmãos. Há uma oportunidade de serviço e gratidão entre nós. São Tuas as ofertas e a gratidão, e a gratidão pelas ofertas a Ti. Somos gratos por este devocional e pela oportunidade, neste momento, de ouvir mensagens inspiradas da Primeira Presidência de Tua Igreja, de desfrutar da bela música do Coro do Tabernáculo e da Orquestra do Templo, a Praça do Templo. E oramos para que Tu abençoes cada um deles e suas famílias e consagre o seu desempenho para o bem-estar de todos. Agradecemos-te, ó querido Pai, pois Tu amaste o mundo de tal maneira que deste Teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, Pai, oramos em nosso coração e em nossa mente, para que sejam abertos para a mensagem e para a influência confortadora e consoladora do Teu Espírito Santo. Oramos para que possamos ser inspirados para darmos ouvido às palavras de Teus servos, que procuraram com profunda gratidão no coração louvar o santo nome de Teu Filho. Eles que são testemunhas especiais de Seu nome em todo o mundo, ajuda-nos, Pai, para compreendermos e apreciar e amar o nosso Salvador. Fortalece-nos para segui-Lo com fidelidade, é o que oramos com humildade, em Seu santo nome, Jesus Cristo. Amém.
Thank you for this beautiful music.
Obrigado pela linda música. O presidente Monson pediu-me que eu fosse o primeiro orador da noite. Após meu discurso, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Que época maravilhosa e alegre do ano é esta? Sempre aguardo com expectativa a ocasião de estar aqui no primeiro domingo de dezembro, quando temos a oportunidade de ouvir belas músicas e mensagens que levam a mais uma abençoada época de Natal. E mais uma vez esperamos ouvir o profeta de Deus, nosso querido presidente Monson. O Natal sempre tem sido uma época especial para mim. Quando eu era menino, morava na Tchecoslováquia e estávamos completamente rodeados pelas ricas e centenárias tradições do Natal. Embora já se tenham passado muitos anos, ainda me lembro daqueles dias com um carinho e uma ternura que me trazem profundos sentimentos de gratidão e alegria. Certo ano, quando eu tinha uns 4 anos de idade, estava em uma sala onde ficava a nossa árvore de Natal. Ela estava decorada com enfeites lindos e brilhantes. Os ramos estavam enfeitados com festão prateado que refletia a luz de velas de verdade que tremeluziam ao meu redor. Ali perto, havia uma janela que dava para a rua. As cortinas refletiam fracamente a luz, dando um ar de mistério e magia a toda a cena. Foi nesse dia que eu fiz 2 descobertas marcantes. A primeira foi que, se eu segurasse uma velinha acesa por trás das cortinas, a luz resplandecia através do delicado tecido, transformando-o em algo sublime e fascinante. A segunda coisa que descobri foi que cortinas são inflamáveis. Como podem adivinhar, o tecido da cortina pegou fogo e as chamas espalharam-se rapidamente, ameaçando as paredes e o teto de nossa casa. Gritei de pavor. Meus pais vieram correndo da outra sala e rapidamente arrancaram as cortinas e apagaram o fogo, impedindo o que poderia ter sido uma terrível tragédia. Assim que passou o perigo, os restos carbonizados dos outrora belos enfeites de nossa janela entulhavam o chão. A janela, agora vazia, erguia-se sinistra por trás de mim, fria e condenadora. E eu fiquei de pé em frente da minha mãe e do meu pai, sem explicação ou desculpa. Eu sabia com toda a certeza de um garotinho de 4 anos que havia arruinado o Natal. Quase 7 décadas já se passaram desde aquele dia fatídico. E como resultado de meu único e pequeno crime como incendiário, aprendi algumas coisas importantes. Primeiro, jamais brinque com fogo. Uma mensagem importante com implicações literais e figurativas, não só para crianças. Segundo, apesar de quase ter transformado nosso apartamento em uma pilha de cinzas e fumaça, eu não arruinei o Natal. Aquele caso abrasador foi uma experiência muito apavorante, é claro. Tenho certeza de que minha mãe e meu pai ficaram chocados e alarmados de que eu tivesse feito algo tão tolo. Mas, no fim das contas, aquilo não diminuiu o amor que tínhamos em família, nem destruiu o encanto da época do Natal. Naquela época, as crianças alemãs aprendiam sobre a tradição de que, na época do Natal, os meninos e as meninas bem comportados ganhavam presentes e doces, enquanto os mal comportados seriam castigados e ganhariam de Rute, uma vala de marmelo. Para a maioria das pessoas, atear fogo às cortinas da sala enquadrava-se em mau comportamento. De modo que a hora em que cometi meu terrível erro não podia ter sido pior. mas não apanhei com Die Hütte. Minhas lembranças daquele Natal e de todos os outros de minha juventude são para mim queridas e preciosas. Saber que minha família ainda me amava foi uma bênção maravilhosa e uma grande lição. Ao lembrar daquilo, acho que meu temor de ter arruinado o Natal vinha de uma compreensão incompleta do que de fato é o Natal. E já notei que não são apenas crianças de 4 anos que têm essa compreensão incorreta. Às vezes, parece que nossos esforços para ter uma época de Natal perfeita são como um jogo de Jenga, aquele que é jogado com bloquinhos de madeira empilhados de qualquer jeito para formar uma torre. Ao tentarmos aumentar a altura da torre, retiramos um bloquinho antes de podermos colocá-lo no alto da delicada estrutura. Tenho certeza que vocês já jogaram esse jogo antes. Cada um dos bloquinhos é um símbolo dos acontecimentos do Natal perfeito que queremos ter tão desesperadamente. Temos uma ideia mental de como tudo deve ser. A árvore perfeita, as luzes perfeitas, os presentes perfeitos e os eventos familiares perfeitos. Podemos até mesmo querer recriar algum momento mágico de que nos lembramos de outros natais. E nada menos que a perfeição servirá. Mais cedo ou mais tarde, algo desagradável acontece. Os bloquinhos de madeira caem, as cortinas pegam fogo, o peru queima, o tamanho da blusa está errado, os brinquedos vieram sem as pilhas, as crianças discutem, a pressão aumenta. E a imagem do Natal perfeito que tínhamos imaginado, a magia que pretendíamos criar, despedaça-se ao nosso redor. Como resultado, a época do Natal é muitas vezes uma época de estresse, ansiedade, frustração e talvez até decepção. Mas então, se simplesmente estivermos dispostos a abrir o coração e a mente para o espírito do Natal, reconheceremos as coisas maravilhosas que acontecem ao nosso redor e que voltam a nossa atenção para o que é sublime. Geralmente, é algo pequeno. Lemos um versículo de Escritura, ouvimos uma canção de Natal sagrada e prestamos real atenção à letra, ou vemos uma expressão sincera de amor. De uma maneira ou de outra, o Espírito toca o coração e vemos que o Natal, em sua essência, é muito mais resistente e duradouro do que muitas das pequenas coisas da vida que com frequência usamos para enfeitá-lo. Nesses momentos preciosos, percebemos aquilo que sabemos e sentimos no coração, que o Natal tem a ver com Cristo. O Natal e algumas das tradições que valorizamos nessa época lembram-nos de que, como os magos da antiguidade, devemos buscar a Cristo e depositar diante dele a mais preciosa dádiva, um coração quebrantado e um espírito contrito. Devemos oferecer a ele o nosso amor. Devemos oferecer a Ele a nossa disposição de tomar sobre nós o Seu nome e andar no caminho do discipulado. Devemos prometer sempre nos lembrarmos dEle, imitar Seu exemplo e fazer o bem. Não podemos oferecer a Ele a dádiva da perfeição em todas as coisas, porque essa é uma dádiva que está além de nossa capacidade, pelo menos por enquanto. O Senhor não espera que nos comprometamos a mover montanhas, mas Ele exige que depositemos como dádivas os nossos melhores esforços para mover a nós mesmos, um passo de cada vez, andando nos caminhos que Ele preparou e ensinou. E quais são as dádivas do Salvador para aqueles que desejam depositar diante dEle essas dádivas? Talvez essa seja a troca de presentes mais unilateral da história do universo. As dádivas do Salvador para nós são de tirar o fôlego. Vamos começar pela imortalidade. Pelo fato de o Salvador ter sobrepujado a morte, todos os homens e todas as mulheres, tanto justos como injustos, viverão para sempre. Depois, temos o perdão. Mesmo que nossos pecados e imperfeições sejam como a escarlata, eles se tornarão como a branca lã por causa dele. Ele é nosso Salvador. E, finalmente, a vida eterna, o maior de todos os dons. Por causa da expiação de Cristo, não só temos a garantia de uma quantidade infinita de vida, como também ele oferece a possibilidade de uma qualidade de vida inimaginável. Alguns de seus dons divinos estão reservados para aquele glorioso dia futuro em que voltaremos à sua presença. Mas ele dá a nós muitas dádivas e a sua graça todos os dias. Ele promete que ficará conosco, que virá a nós quando precisarmos ser consolados, que nos erguerá quando tropeçarmos, que nos levará nos braços se for preciso, que chorará, rirá, lamentará e se regozijará conosco. Todos os dias ele se oferece para dar-nos a mão e ajudar-nos a transformar uma vida comum em experiências espirituais extraordinárias. É claro que não precisamos de um feriado de Natal ou de tradições natalinas para nos lembrarmos de Jesus Cristo, o Salvador. Mas a celebração do Natal pode ajudar-nos a lembrar dele. A sagrada época do Natal pode ser uma oportunidade de nos comprometermos novamente a manter acesos no coração o fogo do Espírito e a glória do Filho de Deus todos os dias, o ano todo. Esta é uma maravilhosa época do ano. Talvez não seja perfeita, mas se o Natal for capaz de apontar nosso coração na direção do Salvador, podemos nos regozijar até com as imperfeições da época. Irmãos e irmãs, caros amigos, que possamos sempre nos lembrar de trazer dádivas a Ele que deu tudo de si por nós. Que possamos sempre nos lembrar e ser gratos porque no nascimento daquele infante, o universo rejubilou. E que cada época de Natal possa nos lembrar de erguer nossas vozes e encher o coração de alegria e gratidão, porque Cristo, o Rei, nasceu. Cristo vive, Ele é real, Ele é nosso Redentor, no Natal e sempre. Disso presto solene testemunho. Deixo com vocês uma bênção de amor e os meus votos mais calorosos de uma época de Natal significativa. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Sou grato por essa oportunidade de celebrar com vocês o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Seu nascimento foi uma dádiva para todos nós. João, o apóstolo, citando o Salvador, escreveu sobre o seu nascimento nessas comoventes palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em seguida, o Salvador deixou claro que a verdadeira fé leva-nos a cumprir os mandamentos de Deus, o que, por sua vez, nos qualifica para o dom da vida eterna, que é viver com Deus para sempre em luz celestial. O Salvador alertou, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E continuam ensinando, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele louvou os que, em vez de esconderem-se na vergonha, escolheram o certo e decidiram andar na luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Um dos mais belos símbolos do nascimento de Jesus Cristo nesse mundo é a luz. O aparecimento do Messias prometido por tanto tempo trouxe luz a um mundo que estava em trevas. Sabemos pelo verdadeiro relato do Livro de Mórmon que os profetas de Deus tinham ensinado por muito tempo ao povo que a luz seria um sinal do nascimento na carne do Filho unigênito de Deus. Samuel Lamanita profetizou o nascimento de Jesus anos antes. Eis que vos dou um sinal. Por mais 5 anos hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir a todos os que crerem em seu nome. E eis que isso vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que os homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite, e um dia, como se fosse um só dia e não houvesse noite. E isso vos será por sinal, pois vereis o nascer e também o pôr do sol. Portanto, saber-se-á com certeza que se terão passado 2 dias e uma noite, muito embora não haja escuridão durante a noite, e essa noite precederá o seu nascimento. E eis que uma nova estrela aparecerá, uma que nunca vistes antes. Isto também vos será por sinal, e isto que isso não é tudo. Haverá muitos sinais e maravilhas no céu, e acontecerá que todos ficareis espantados e admirados a tal ponto que caireis por terra. E acontecerá que todos que acreditarem no Filho de Deus terão a vida eterna. E que assim me ordenou o Senhor por seu anjo que eu viesse de dizer-vos isto. Sim, ordenou que eu vos profetizasse essas coisas. Ele disse-me, clama a este povo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor. Assim como as belas luzes desse centro de conferência nessa noite nos ajudam a lembrar da maravilhosa bênção do nascimento do nosso Redentor, também nos lembramos ao ouvir as palavras dos anjos enviados por Deus. Nenhuma narrativa da história do Natal é completa sem que ouçamos as palavras de um anjo enviado para preparar o caminho para sua chegada. No centro do relato do nascimento de Jesus Cristo encontra-se o testemunho de anjos registrados pelos apóstolos de Jesus, que Jesus chamou e ordenou. Deus enviou o anjo Gabriel a Zacarias. O anjo falou-lhe sobre o nascimento de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. A fiel e estéril Isabel. Maria foi visitada pelo mesmo mensageiro celeste para prepará-la para tornar-se a mãe do Filho de Deus, o tão aguardado Messias. Essas pessoas fiéis conheciam as Sagradas Escrituras e acreditavam nelas. Maria conhecia e amava essa Escritura, que é uma profecia de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emmanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Isabel também sabia que o Messias teria um precursor para preparar o caminho para ele. Isaías, o poeta profeta, havia escrito: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isabel e Maria esperavam com confiança que o Senhor do mundo viesse e que um grande profeta seria seu precursor. Mas em sua profunda humildade, elas foram preparadas pelo Espírito para seu papel sagrado nos maiores eventos na história de toda a criação. A primeira presidência autorizou a construção de um cenário no deserto de Utah, no qual cenas do Ministério do Salvador podem ser recriadas e filmadas. O objetivo desse esforço foi o de permanecermos fiéis ao texto escriturístico. Como as escrituras que esses breves vídeos seguem, eles podem ser serenos. Sua fé e o Espírito Santo criarão a emoção que esses eventos que mudaram o mundo merecem. A igreja já tem cerca de 50 desses vídeos na fase de edição. Serão colocados na internet para serem disponibilizados sem cobrança. Será um presente gracioso da primeira presidência a todo mundo. Mais informações encontram-se no site lds.org. O presidente Monson pediu que assistíssemos esta noite a algumas dessas cenas desses vídeos, que lhes trarão sentimentos de luz e alegria, das visitações angelicais que assinalaram a dádiva que o Pai Celestial concedeu, seu Filho amado como nosso Redentor.
Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim.
Como se fará isso? Pois não conheço homem algum.
Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Porque para Deus nada é impossível.
Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo tua palavra. Seja contigo, cara prima. Sê forte e abençoada.
Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso? que a mãe do meu Senhor venha a mim. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre.
Porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
Shalom Alechem.
Alechem, Shalom.
As you saw and heard.
Como viram e ouviram, luz e anjos orientaram os que foram abençoados para participar naqueles eventos transcendentes. Os magos foram criados por uma estrela até Jesus para adorá-lo. Eles abriram seus tesouros e ofereceram-lhe dotes preciosos de ouro, incenso e mirra. Referiam-se a ele como o rei dos judeus. Os magos foram alertados por Deus em sonho para que não retornasse a Herodes, porque ele tramava contra a vida da criança. Eles decidiram retornar a seus países por outro caminho. Então o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. O anjo o alertou a fugir para a segurança do Egito com Maria e o menino Jesus. O anjo lhe disse, demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E Mateus registra, e ele esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. O anjo, tal como prometera, apareceu a José de novo após a morte de Herodes. O anjo alertou e guiou a Sagrada Família em segurança, desta vez a Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Assim como comemoramos o nascimento e a infância do Salvador nesta noite, há muitas lições a serem aprendidas. A maioria delas foi aprendida ao assistir e ouvir, nem tanto pelas imagens e palavras, mas pelo Espírito. Reconhecemos e sentimos a verdade. Sentimos o amor do Salvador e pelo Salvador. E, sem dúvida, sentimos um desejo de amar como Ele amou. Sentimos crescer nossa fé nos profetas e servos de Deus, tanto nos anjos que Ele enviou para nos suster, quanto naqueles que Ele chama a seu serviço para guiar-nos. Sentimos, sem dúvida, maior fé de que Deus é o mesmo imutável ao longo do tempo e do espaço. E talvez tenhamos sentido o Espírito testificar do profeta Joseph Smith, cujo aniversário celebraremos em alguns dias. Seu inimalável testemunho de que o anjo Moroni, um profeta antigo, veio até ele, está em perfeita harmonia com as experiências dos magos de Zacarias, de Isabel, de Maria, mãe do Nosso Senhor, de José e de incontáveis outros. A lição é de que podemos ter experiências tão maravilhosas sempre que desejarmos, nem de que aconteçam até mesmo quando sentimos grandes necessidades delas. A lição é de que Deus conhece nossas necessidades e Ele nos ama e cuida de nós. Ele nos deu a dádiva de um Salvador, seu Filho perfeito, o Cordeiro sem mácula. Por meio da visita do Pai e do Filho e por meio de anjos, Ele restaurou a Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias. Ele chamou profetas e apóstolos para guiar-nos em segurança nesta vida e obtermos a vida eterna no futuro. Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou para que possamos viver de novo e para que possamos ser purificados e limpos do pecado, preparados para a glória da vida eterna. Essas são dádivas que nos foram concedidas para ofertarmos a outros em nome dele. Fazemos disso lembrando-nos dele, procurando de todo o coração fazer o que ele faria e amando como ele nos ama. Em uma canção havia o verso, tenho um Natalzinho alegre. Bom, podemos ofertar um grande e maravilhoso Natal se nos lembrarmos das dádivas que Deus nos concedeu e da melhor maneira que podermos oferecê-las aos outros. Esse é o espírito de Natal e da verdadeira felicidade a cada dia. Testifico que Jesus é o Cristo vivo em seu sagrado nome. Amém.
Queremos agradecer ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pela música maravilhosa que trouxe o espírito de Natal ao nosso coração. Queremos também reconhecer os esforços dos regentes e do organista e agradecer a todos os que ajudaram de alguma forma para que este devocional se realizasse. Teremos agora o privilégio de ouvir o nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após o discurso do presidente Monson, o coro encerrará a reunião cantando Noite Feliz. A congregação será convidada a juntar sua voz à do coro na última estrofe ao sinal do regente, o irmão Wilberg. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Bárbara Thompson, segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Presidente Monson.
Before I express my prepared remarks,
antes de falar do discurso que preparei, eu gostaria de usar duas palavras. Alguém disse que as mais importantes palavras em inglês são obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês por tudo que fizeram para esta noite. Eu gostaria de dizer obrigado a todos a vocês que estão ouvindo. E gostaria de dizer muito obrigado a todos os funcionários da igreja e àqueles nos escritórios das autoridades gerais que são tão úteis para nós e nos dão tanta devoção e atenção durante o trabalho. Eu acredito firmemente que o Espírito do Senhor está aqui hoje à noite. E eu testificaria a vocês que em todo o mundo eu tive a responsabilidade de escolher conselheiros e eu homenageio todos aqueles que têm habilidade. Alguns saem-se melhor do que outros, mas eu esperei e esperei que o Senhor me dissesse e me inspirasse para quem saber quem deveria servir ao meu lado. E eu agradeço a Ele e agradeço a todos os que participaram esta noite. Esta noite, mais uma vez, irmãos e irmãs, estamos reunidos no nosso tradicional devocional de Natal. Ficamos realmente emocionados ao ouvir a música celestial e as mensagens inspiradoras. Que bela descrição do nascimento do Salvador assistimos em vídeo. Testemunhamos juntos nos últimos dias e semanas o que ao longo dos anos vem sendo chamado de comercialização anual do Natal. Fico triste ao ver o Natal tornar-se cada vez menos voltado para Cristo e cada vez mais relacionado à propaganda, vendas, festas e presentes. No entanto, o Natal é aquilo que queremos que seja. Apesar de todas as distrações, podemos fazer com que Cristo esteja no centro de nossa celebração. Se ainda não o fizemos, podemos criar tradições de Natal para nós e nossa família que nos ajudarão a perceber e a manter o Espírito de Cristo e o Espírito de Natal. Tanto quanto consigo me lembrar, tenho mantido uma tradição particular no Natal. Minha família sabe que, antes do Natal, vou ler de novo meu tesouro composto de livros de Natal e ponderar nas magníficas palavras de seus autores. Primeiro será o Evangelho de Lucas, a própria história do Natal. Em seguida, lerei um conto de Natal de Charles Dickens. E, por último, lerei de novo A Mansão, de Henry Van Dyke. Sempre preciso enxugar as lágrimas quando leio esses escritos inspirados. Eles tocam-me profundamente a alma e trazem a mim o Espírito de nosso Salvador. Em um conto de Natal, lemos a história sempre atual de Ebenezer Scrooge e das visitas que recebe de Jacob Marley, seu falecido sócio, e dos espíritos que representam o Natal passado, o Natal presente e os Natais ainda por vir. Scrooge é uma pessoa tão antipática que seu nome se tornou universalmente sinônimo de uma pessoa mesquinha e avarenta. Na noite que antecede o Natal, são mostradas a Scrooge as coisas que já teve na vida, as que tem hoje e aquelas que terá no futuro, se continuar no caminho que escolheu até esse ponto. Ele consegue reconhecer os próprios erros e aprende que podemos ser felizes se nos esquecermos de nós mesmos e dos bens mundanos e passarmos a nos concentrar em ajudar os outros e abraçar a família e os amigos. Então, convertido a uma vida de serviço altruísta, Scrooge por fim declara: celebrarei o Natal em meu coração e procurarei vivê-lo o ano inteiro. Vivê-lo-ei no passado, no presente e no futuro. Os espíritos dos três habitarão o meu coração. Não recusarei as lições que eles ensinam. Esse relato tocante nunca deixa de inspirar-me. Minha última leitura, A Mansão de Henry Van Dyke, é da mesma natureza da história de Ebenezer Scrooge, mas se passa com um tal de John Waitman, ricaço, político poderoso e cidadão bem-sucedido. Certa noite, John senta-se em sua biblioteca em uma confortável poltrona e contempla suas riquezas. Diante dele encontram-se descrições e fotos da ala Waitman do hospital, da cátedra Waitman de jurisprudência política, além de um relato da inauguração da escola primária Waitman. John Waitman sentia-se realizado. Havia conquistado uma ampla fortuna. E, quando a compartilhava, queria reconhecimento. Sua filosofia sobre a filantropia poderia resumir-se em suas próprias palavras, que cito: nada de centavos jogados em chapéus de mendigos. Faça suas doações, de modo a serem reconhecidas. Depois, pegou a Bíblia da família, que estava sobre a mesa, abriu em uma passagem e leu para si mesmo: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Pareceu-lhe que o livro escapou-lhe das mãos. Inclinou-se para frente sobre a mesa, a cabeça repousando sobre as mãos cruzadas. Mergulhou em um sono profundo. Em seu sonho, John Waitman foi transportado até a cidade celestial. Um guia recebeu a ele e a outros que ele conhecera em vida e anunciou-lhes que conduziria cada um às suas moradas celestiais. O grupo se deteve diante de uma bela mansão e ouviu o guia dizer: esta é a sua mansão, Dr. McLean. Pode entrar. Aí não há mais doenças, morte, tristezas ou dor, pois todos os seus inimigos foram vencidos. Mas todo o bem que você fez aos outros, toda a ajuda que lhes deu, todo o consolo que proporcionou, todo o encorajamento e o amor que concedeu aos que sofriam, estão aqui. Pois tudo isso foi usado como material para construir esta casa para você. Em seguida, o devotado marido de uma esposa inválida recebeu uma bela mansão, assim como uma mãe viúva na juventude, que criara uma família extraordinária. Uma jovem paralítica que vivera em uma cama por 30 anos, incapacitada, mas não desesperada, recebeu uma bela mansão. Ela havia alcançado, por meio de milagrosa coragem, seu objetivo único: nunca reclamar, mas sempre compartilhar um pouco de sua alegria e paz com todos os que dela se aproximassem. Um após outro, membro do grupo foi recebendo sua mansão, onde adentravam com alegria. E de dentro das casas vinham doces vozes de boas-vindas. A essa altura, John Waitman mal podia esperar para ver a mansão que lhe estava reservada. Quanto mais ele e o guia prosseguiam, menores tornavam-se as casas. Por fim, chegaram a um campo aberto, árido e solitário. No meio do campo, havia uma pequena cabana. O guia lhe disse: esta é a sua mansão, John Waitman. Abalado, John Waitman disse ao guia que só podia ser um engano, que o confundiram com outro John Waitman. Com a voz carregada de ressentimento, gritou: por acaso esta é a mansão adequada para alguém tão conhecido e devotado? Por que ela é tão desprezivelmente pequena e ordinária? Por que não construíram algo amplo e belo como as outras? O guia replicou: construímos com o material que você nos enviou. John Waitman sentia-se humilhado. Você não sabe que construiu uma escola, uma ala hospitalar, 3 igrejas? Espere, disse o guia, essas não foram coisas más, mas todas estavam assinaladas para formarem o alicerce do nome e da mansão de John Waitman na Terra. Na verdade, você já foi recompensado por esses feitos. Não espera ser pago em dobro, não é? John Waitman, agora triste, porém mais maduro, perguntou com sinceridade: o que é que se leva em conta aqui? A resposta foi: somente aquilo que foi doado de verdade. Só o bem que foi feito pelo amor de fazê-lo. Só os planos em que o bem-estar dos outros era que importava. Somente as obras em que o sacrifício era maior que a recompensa. Só os presentes em que o doador esquecia-se de si mesmo. A voz do guia foi ficando distante enquanto John Waitman despertava com o suar do relógio, marcando a hora. Imagens pálidas e recortadas da cidade que despertava penetravam lentamente a sala pelas aberturas entre as pesadas cortinas. Ele havia dormido ali a noite inteira. Transformado pela mensagem do sonho, ele tinha ainda vida pela frente, amor para compartilhar e presentes a oferecer. Essas leituras nunca deixam de trazer-me o espírito do Natal. O espírito do Natal é o espírito de amor, de generosidade e de bondade. Ele ilumina a alma e contemplamos a azáfama da vida diária de novos olhos e nos tornamos mais voltados para as pessoas do que para as coisas. O espírito do Natal é algo que espero que todos nós tenhamos no coração e na vida. Não só nesta época em particular, mas ao longo dos anos. Um sábio cristão certa vez alertou: não deixemos o Natal dissipar-se, mas que o guardemos no coração por toda a vida. Esta é a minha súplica esta noite, porque quando preservamos o espírito do Natal, preservamos o espírito de Cristo. Pois o espírito do Natal é o espírito de Cristo. Ele afasta de nós todas as distrações que podem diminuir a importância do Natal e apagar seu verdadeiro significado. Não há ocasião melhor que esta época do Natal para todos nós rededicarmos aos princípios ensinados por Jesus Cristo. Por ele ter vindo ao mundo, temos um exemplo perfeito a seguir. Se nos esforçarmos para nos tornar como ele, teremos alegria e felicidade na vida e paz em cada dia do ano. É o exemplo dele que, se seguido, fará brotar em nós mais bondade e amor, mais respeito e atenção pelos outros. Por ele ter vindo, nossa existência mortal faz sentido. Por ele ter vindo, sabemos como procurar os que sofrem, onde quer que estejam. Por ele ter vindo, a morte perdeu seu aguilhão e a sepultura sua vitória. Viveremos novamente, porque ele veio. Por ele ter vindo, pagou por nossos pecados e temos a oportunidade de obter a vida eterna. Porque ele veio, estamos aqui esta noite para adorá-lo em laços de irmandade e amor. Que seu precioso Espírito esteja conosco e que possa sempre ser o centro de nossa celebração e de nossas próprias vidas. É a minha oração. Para todos vocês, em nome de todos, de meu coração e alma, em seu santo nome. Amém.
Our dear Heavenly Father,
amado Pai Celestial,
we humbly bow before Thee at the end of this devotional. We are so very, very grateful for the opportunity to be here.
Somos tão gratos pela oportunidade de estarmos aqui. Pai, nós te amamos. Amamos o Teu Filho Jesus Cristo. Somos tão gratos pela expiação, pela vida perfeita, pelo exemplo perfeito. Oramos para que possamos ter desejo de compartilhar o que aprendemos, o que sentimos, o que acreditamos, para que outros possam ter o Evangelho em suas vidas. Somos gratos pelas mensagens maravilhosas que ouvimos. Somos gratos pela música bela e inspiradora. Ajuda-nos que possamos lembrar essas coisas no decorrer deste mês e possamos desfrutar desta época do Natal. Ajuda-nos a lembrar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes ou estão sofrendo devido às calamidades da guerra ou outros problemas. Ajuda-os, abençoa-os. Ajuda-nos a abençoar, a procurar aqueles que têm carências. Expressamos a Ti novamente nossa gratidão, humildemente, em nome de nosso Filho, Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.